Boa tarde, Cami, para você e toda a audiência da Alvorada. Hoje, contribuindo mais cedo com informações na área da saúde, conversei com a Anaelle Rossato, que é fonoaudióloga com atendimento na Clínica Reabilitare, a PAI de Marau e no HCR, Hospital Cristo Redentor de Marau. É lá, inclusive, que nas primeiras horas em que um bebê nasce, passa pelo teste da orelhinha. A Anaelle começa nos explicando como esse exame é feito e para o que ele serve.
É um exame que tem por finalidade identificar precocemente se os bebês ou lactantes têm algum problema auditivo. É um exame que usa estímulos, medidas fisiológicas e eletrofisiológicas para detectar o quanto antes. Se caso o bebê tiver algum problema auditivo, a gente encaminha ele para fazer as devidas consultas, avaliações, para antes mesmo dos 6 meses de vida, ele tá podendo colocar um aparelho, se precisar, um implante coclear, alguma coisa para ajudar no desenvolvimento e ele acabar não tendo atrasos, né?
Tem, inclusive, Ana, você me falava que antes da gente iniciar a entrevista, os pais estarem muito atentos, porque alguns sintomas não aparecem ou algum problema não apareça nesse primeiro teste, mas sim logo nesses 6 primeiros meses que você falou.
Sim, tem alguns indicadores de risco que a gente pode considerar nesse tempo. Crianças que permaneceram na UTI por mais de 5 dias, infecções congênitas que muitas vezes passam da mãe para o bebê, como toxoplasmose, citomegalovírus, herpes, anomalias craniofaciais, síndromes que são descobertas após algum tempo, que logo que a criança nasce não é possível ser observada, né? Infecções em geral. E se já teve caso de surdez, problema auditivo na família, vindo, né, de gerações para gerações.
Ana, a gente sabe que os pais não querem que seus filhos sofram durante a vida, né?
Com
então,
certeza.
Acho que é uma grande pergunta que eles te fazem e certamente você tem essa oportunidade de responder aqui agora. Teste da orelhinha, dói para criança?
Não dói, é super tranquilo, é um teste indolor, super rápido, a gente coloca uma sondinha, que é como se fosse um fone de ouvido no ouvidinho do bebê, e em 37 segundos o aparelho faz sozinho esse exame. Às vezes os bebês sentem desconforto, é claro, por estar mexendo neles e tudo mais, mas é bem tranquilo, eles não sentem nada de dor.
É só um choro ali, no máximo isso.
Isso, um dengo, mas nada que prejudique eles, muito pelo contrário, vai ajudar.
Esse teste, ele demora quanto tempo mais ou menos para ser realizado?
Depende muito da criança. Geralmente é para ser 37 segundos cada orelhinha. Tem algumas orelhinhas que são um pouquinho mais pequenas, o conduto, que é mais difícil de conseguir fazer a vedação da sonda. Mas, em geral, no máximo 30 minutinhos e o exame está realizado.
Caso apareça algum problema nesse teste da orelhinha, o tratamento é também com fonoaudiólogo?
Sim, com fono e com otorrino. A gente, caso o primeiro teste não passe, a gente encaminha para fazer um outro teste que é mais completo, testa mais coisas, né, que é o beratriagem. Esse teste dando negativo, enfim, não passando nesse, a gente encaminha para fono, para otorrino, para fazer todos os outros testes necessários e confirmar a perda auditiva para, então, dar início ao tratamento.
Além da clínica reabilitária, você faz atendimentos na PAI e no próprio HCR, que é onde realiza esses exames, o teste da orelhinha, logo que a criança nasce, praticamente?
Isso, eu realizo lá na maternidade mesmo, ainda quando a criança está internada com a mãe.
Além do teste da orelhinha, quais outros também testes o fonoaudiólogo é responsável logo após o nascimento de um bebê?
A gente realiza o teste da orelhinha, que é um teste obrigatório de ser realizado em crianças. Deve ser realizado de 24 a 48 horas após o nascimento. Caso não consiga, a gente tem até 1 mês para realizar. E tem também o teste da linguinha, que não é um teste obrigatório na triagem, neonatal, mas que é um teste complementar, que ajuda a ver se a criança tem o freno lingual alterado, o que pode ocasionar em má sucção, talvez não consiga pegar no peito da mãe, não consegue mamar direito, ganhar o peso necessário. Aí a gente faz esse teste e, sendo necessário, a gente encaminha para fazer a frenectomia, que é o cortezinho da língua.
Ah, então quer dizer que, às vezes, as crianças, quando não estão conseguindo se amamentar direito, o problema não é simplesmente porque a criança não gosta do leite, enfim, outros problemas que a mãe, às vezes, imagina ter. Pode ser também, então, um problema da língua?
Pode ser, sim, o freno alterado. Também.
Então, aconselhamento então para as mães ficarem atentas também nisso e procurar um profissional da área da saúde. Agora, Ana Eli, restou alguma coisa para a gente falar sobre o teste da orelhinha? Fique bem à vontade.
Tem alguns marcos do desenvolvimento que os pais podem ficar de olho, porque às vezes, mesmo fazendo o teste da orelhinha, o teste dando normal, pode ser que durante o desenvolvimento da criança, da infância, apareçam algumas coisas que não sejam dentro do esperado, que a criança pode estar desenvolvendo algum problema auditivo, que seria importante os pais ficarem de olho. Geralmente, de 0 a 3 meses, as crianças se acalmam quando escutam a voz do pai, da mãe, quando estão chorando ou se escutam algum barulho diferente, eles prestam atenção, tentam procurar onde está o barulho. De 3 a 4 meses, eles já começam a querer balbuciar, fazer uns sonzinhos. De 6 a 8 meses, se alguém chama eles de um lado específico, eles vão olhar ou vão começar a balbuciar com dadá, papá. 12 meses, que é um aninho, eles aumentam esses balbucios e geralmente começam a aparecer palavras com mais significados, como mamã, papá, dão tchau, fazem gestos, respondem o outro, né? Com 18 meses, eles falam no mínimo 6 palavras, já começa a aparecer mais vocabulário. 2 anos, é normal já produzirem frases com 2 palavras ou mais. E 3 anos, produz sentenças, já consegue falar normalmente. É importante observar que, se algum desses marcos estiver em atraso, que a criança não esteja desenvolvendo, é importante procurar um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação, para ver se é o problema auditivo ou alguma outra coisa, para ajudar a criança a se desenvolver melhor.
São problemas muito comuns, Ana Eli, que isso aconteça?
Sim, bastante. Não tanto por perda auditiva, são raros os casos, mas por atraso no desenvolvimento, transtorno de linguagem, são muitos os casos, maioria.
E quais seriam, talvez, os motivos que a gente poderia apontar aqui desses possíveis atrasos no desenvolvimento?
Às vezes tem fatores externos, coisas que acontecem no dia a dia das crianças, ou algum atraso dela não conseguir mesmo se desenvolver sozinha, precisar de um estímulo a mais. Na pandemia, a gente teve muitas crianças que ficaram em casa, longe de outras crianças, não conseguiam interagir, e isso acaba acarretando em dificuldades, né?
É, uma coisa vai puxando a outra, a gente sabe muito bem do quanto esse período também foi desafiador para essas crianças. Ana Eli, muito bom recebê-la por aqui, fique muito bem à vontade para dar esse recado final. De nossa parte, só nos resta agradecer a sua presença.
Eu que agradeço e peço para os pais ficarem de olho em suas crianças. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, vou estar sempre disponível para ajudá-los. E se quiserem me procurar, eu atendo na clínica Reabilitare.